As notícias na ERP, edição de António Feliciano.
O conhecido como Café da Navância, a sede da Associação Cultural e Recreativa de Carvalho de Figueiredo e ainda da Associação de Val Florido, na freguesia de São Pedro, foram alvo de furtos durante as últimas horas. Por aquilo que a nossa redação apurou, terá estado em causa a mesma pessoa, partindo do princípio de que foi apenas um responsável, sendo que o método utilizado é em tudo idêntico, ou seja, arrombamento. A ocorrência mais recente foi no Café da Navância, onde este indivíduo se dirigiu por duas vezes durante a madrugada desta segunda-feira. Conseguiu entrar nas instalações e retirar uma máquina de venda de batatas fritas. Das outras ocorrências, registo para o furto de valores em dinheiro. Por aquilo que a nossa redação apurou, um dos locais furtados tinha ativo o sistema de videovigilância que terá assim gravado a intrusão, pelo que as autoridades terão caminho aberto para a respectiva identificação. A localidade de Pias, no concelho de Ferreira do Zêzere, tem sido alvo de uma vaga de furtos a residências. A situação é de tal ordem que a própria Junta de Freguesia de Areias e Pias já teve de recorrer à sua página na rede social Facebook para deixar um alerta à respectiva população. Ainda segundo o mesmo texto, é referido que no decurso dos últimos dias já foram assaltadas 3 casas na aldeia, uma junto à igreja e outras 2 no outeiro dos Pereiros. A mesma nota reforça a necessidade de se proteger os bens, pelo que apela às pessoas para que estejam atentas a quaisquer movimentações estranhas, nomeadamente carros e pessoas desconhecidas. Qualquer situação suspeita deverá ser imediatamente comunicada às autoridades, referiu a mesma fonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Um homem de 29 anos foi detido em Torres Novas pela Guarda Nacional Republicana para cumprimento de pena de prisão por furto e condução sem habilitação legal. No âmbito de uma ação de patrulhamento, os militares avistaram 3 homens no interior de um carro, grupo com idade entre os 23 e os 33 anos, referenciados por envolvimento em diversos furtos em residências e roubos na via pública. Entre eles, encontrava-se o agora detido com 2 mandados de detenção. Foi detido e entregue no estabelecimento prisional de Torres Novas para cumprimento de 4 anos de prisão por furto e condução sem carta. Aos outros 2 suspeitos foram apreendidas 3 doses de HX, tendo sido elaborados 2 autos de contraordenação por consumo de droga.
Rádio R, informação.
Esta é uma notícia Rádio Hertz. Os utentes da extensão de saúde da Venda Nova na freguesia de Casais Alviobeira não têm acesso a médico de família desde o início do mês de dezembro. Situação que se explica pelo facto de o profissional que ali desempenhava o serviço ter sido colocado noutras funções. Aliás, o médico em causa também estava no posto de São Pedro, só que para essa estrutura o agrupamento de centros de saúde do Médio Tejo já encontrou uma substituta. Já no caso da Venda Nova, isso não aconteceu, deixando dezenas de utentes diante entre as quais crianças, sem acesso a consultas de recurso ou para prescrição de medicamentos. A ERTE procurou explicações junto do ACES do Médio Tejo, que confirmou em resposta escrita que não há médico disponível no posto da Venda Nova. Questionada à mesma fonte sobre qual a solução nesta fase para os utentes prejudicados, o ACES garante que as pessoas devem dirigir-se ao Centro de Saúde de Tomar, na Navância, onde caso a caso serão atendidos com a maior brevidade possível. Sobre o regresso de médico à Venda Nova, o mesmo organismo refere que decorre um concurso para a alocação de profissionais para o ACES Médio Tejo, pelo que se espera a resolução da situação nas próximas semanas. Para além dos utentes, também a Junta de Freguesia foi apanhada de surpresa. João Luís Alves, presidente de Casais Alviobeira, lamentou esta situação que coloca em causa o acesso aos cuidados de saúde primários.
Nós fomos apanhados de surpresa na altura em que, por exemplo, a freguesia de São Pedro também não ficou sem médico e essa vaga foi preenchida. Nós fiquei um pouco na expectativa porque pensava eu, uma vez que o médico estava aqui em Casais, estava simultaneamente em São Pedro, pensei que ao ser preenchida a vaga de São Pedro, iria ser também preenchida esta vaga aqui. Nós ficámos na expectativa, deixámos que o início do ano viesse, depois fomos confrontados com o facto de São Pedro foi colocado numa médica e aqui não foi. Entretanto, as pessoas estão a começar a ficar um pouco alertadas e preocupadas e já me ligaram hoje, por exemplo, para saber se nós conseguimos saber alguma coisa. Nós ligámos para a Sérgio Médio Tejo e aquilo que nos foi dito foi que já estão em conversações ou já até de uma fase adiantada com o médico para ser aqui colocado, mas, portanto, carece da autorização da administração regional. Aquilo que a senhora disse, que a funcionária nos disse, que antes de meados de fevereiro não seria possível. É difícil compreender, até porque, segundo parece, já sabia há algum tempo que o médico que estava aqui no posto de Venda Nova que iria sair. Isso já passou um mês. Penso que um mês seria tempo suficiente, na minha perspectiva, para resolver o problema. Há estas questões também burocráticas, e lá está, e a saúde não se compadece com burocracias. As pessoas precisam, a freguesia é uma freguesia, como todas as outras do Conselho de Envelhecida. Os idosos precisam ser consultados e às vezes precisam de medicamentos.
Acredito que vá ficar atento se em meados de fevereiro nada acontecer. Nestes casos, o que é que a Junta de Freguesia pode fazer?
Nós já temos feito noutras situações é reclamar, enviar e-mails, enviar ofícios para a SES de Médio Tejo, tentar de alguma forma pressionar. Essas coisas não dependem da nossa competência, das nossas competências. Aquilo que nos compete fazer é alertar e pressioná-los e alertá-los ainda mais para que as coisas sejam resolvidas com o máximo de rapidez possível. Como disse, as freguesias têm uma população envelhecida e os nossos idosos, para além de muita coisa, também precisam de uma coisa que é fundamental, que são os cuidados de saúde.
A questão do asfaltamento de estradas é a grande prioridade para a União de Serra Junceira, em Tomar. A justificar essa necessidade está o facto de a Junta continuar a ser aquela que sozinha mais investe na aquisição e aplicação de Tuvenã em estradas de terra batida, comparativamente com as restantes freguesias do Conselho Nabantino. Américo Pereira, presidente da Junta, em entrevista à ERTE por ocasião do programa Freguesia a Freguesia, deu conta desta realidade, que referiu não é mais do que tapar o sol com a peneira até que seja possível levar a cabo o desejado asfaltamento.
Nós conseguimos consumir mais Tuvenã do que todas as freguesias do Conselho. É qualquer coisa espetacular. Nós estamos aqui a falar, assim, a grosso modo, em 2 ou 3 anos, gastamos 30 mil toneladas de Tuvenã. É qualquer coisa espetacular. E porquê? Porque temos muitos quilómetros de terra batida. E cada vez que nós vamos para o terreno a espalhar Tuvenã, a bater Tuvenã, é como eu costumo dizer, é tentar tapar o sol com uma peneira. Porquê? Não resolvemos o problema. Passados alguns meses o problema está pior, ou se não tiver pior, está igual àquilo que anteriormente estava. E os recursos financeiros foram gastos. Portanto, é exatamente a rede viária hoje o grande problema da União Freguesia de Serra Junceira. E depois, claro, associado a isto, como digo, está a água, está, enfim, um conjunto de coisas que naturalmente preocupam muitas pessoas. Mas é difícil. Que nós temos, nós em termos estatísticos e recorrendo aos censos, se nós formos, por exemplo, a Freguesia da Serra, são um exemplo. Freguesia da Serra, em 2011, tinha 1.191 residentes e tinha 1.700 habitações. É uma coisa completamente desconforme. A regra geral, para cada 2 pessoas ou 3 pessoas, há uma habitação. Aqui estamos exatamente ao contrário. Há uma habitação, ponto, vírgula, qualquer coisa, para cada pessoa, isto é, há mais habitações, muito mais habitações que pessoas. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que essas habitações estão distribuídas, muitas delas, ao longo da margem do rio, das quais temos 50 km de margem, e nos vários lugares. Nós temos, na União de Freguesias, 72 lugares. São 72 lugares aglomerados populacionais. Ora, se realmente o acesso é feito por estradas de terra batida, isto consome de forma perfeitamente inaudita os recursos financeiros de uma autarquia.
A ponte sobre o Tejo que liga Constância Sul à Praia do Ribatejo, em Vila Nova da Barquinha, vai fechar no dia 16 de janeiro, entre as 9h30 e as 17h30, devido a intervenções que serão feitas pela Infraestruturas de Portugal. No comunicado conjunto emitido pelos municípios Barquinhense e da Vila Poema, é referido que estes trabalhos irão visar o reforço dos pilares da ponte, intervenções estas que obrigam ao encerramento do tabuleiro. O texto em causa, assinado pelos presidentes Fernando Ferreira e Sérgio Oliveira, recorda a necessidade de construção de uma nova ponte sobre o Tejo que resolva de forma definitiva os constrangimentos que se fazem sentir nesta região, dando resposta às necessidades das empresas, das populações e das instituições militares. Refira-se que esta travessia é feita diariamente por cerca de 4 mil automobilistas. 3.500 euros foi este o valor angariado durante a recente edição de Juntos pelos Nossos, iniciativa a cargo da Junta Urbana de Tomar, que teve o envolvimento de toda a comunidade escolar e de empresas do Conselho Nabantino. Para além da Câmara Municipal, esteve em causa a recolha de donativos para serem entregues a 5 instituições sociais, casos do CIR, da Acrescer, da Cáritas, da Cruz Vermelha e da APAT. Cada um recebe assim 700 euros. A Biblioteca António Cartaz da Fonseca, em Tomar, recebeu a sessão de encerramento, sendo que o sentimento era mesmo de dever cumprido, até porque o valor angariado superou as edições recentes. Bárbara Pinto, da Junta Urbana, ela que foi um dos rostos desta iniciativa, estava obviamente satisfeita.
É uma campanha que envolve a cidade inteira, porque envolve a Junta de Freguesia, Urbana, Santa Maria dos Olivais e São João Batista, envolve a Câmara Municipal também, até a Comissão da Festa dos Chaleiros também envolve, porque cederam-nos o espaço para termos a árvore solidária, que esteve aberta durante a semana e durante os fins de semana, e é fruto dos participantes, que são as várias escolas, entidades, lares que fizeram as decorações, que ficaram espalhadas por toda a cidade, e aí com isso vêm os padrinhos que tiveram coragem para abrigar as nossas árvores e para as publicitarem e para tentarem angariar o máximo dinheiro possível. E temos também que agradecer aos encarregados de educação e às crianças, porque também eles participaram tanto da parte da árvore solidária, porque fizeram os seus enfeites, e também com a recolha do dinheiro das garrafinhas que nós tivemos este ano.
Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, também não escondeu a satisfação pelo resultado do trabalho, referindo que o alcance social do seu executivo não se resume a esta ação.
Além dos bens que angariamos, além dos bens que compramos para que se faça o bolo maior, para a composição dos cabazes de Natal, que este ano foram na casa dos quantos é que... Portanto, 130 cabazes se entregaram, é uma coisa de valência na parte que diz respeito à quadra de Natal. Porque há um caso, eu basei-me nos 40 e 50, naqueles seus fecheiros que nós temos por tabela. Porque depois temos a outra vertente, que é entregar a famílias que a gente conseguiu descobrir cá fora, que até têm vergonha de aparecer. E essas a gente vai entregá-los diretamente à casa delas mesmo. Portanto, lá está essa condição que vai atingir esse patamar. Há um caso que é isso. É lembrar na altura própria, mas lembrar durante todo o ano, porque nós damos bens alimentares durante todo o ano. E além disso, há o sistema de parte de consultas, há o parte de assistência médica, caso de renda e tudo. Nós, muitas vezes, com pessoas que estão numa iminência de dificuldades financeiras, a Junta, através do seu Conselho Social de Freguesia, tem apoiado e tem trabalhado nesses fins. E são coisas que prolongam-se ao longo do ano. Não é só naquela quadra, mas sim prolonga-se ao longo do ano. Por isso, a nossa técnica da área social é uma missão que ela tem, é tentar, junto com o Executivo, descobrir onde é que há mais necessidade de acudir aqui ou lá.
O União de Tomar goleou o Riachense por 7-0 em jogo correspondente à 16ª jornada da 1ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. Já o Ferreira do Zêzer perdeu no reduto do Glória do Ribatejo por 2-0. Nesta jornada, nada de novo no que diz respeito ao líder. Sim, o União de Almeirim voltou a vencer, 16 jogos, 16 vitórias, a última das quais na recepção ao Abrantes e Benfica, triunfo por 4-0. E com mais este êxito, a formação almeirinense igualou o melhor registro de sempre de vitórias consecutivas, que estava apenas na posse do Fátima de 2015-2016. Ou seja, 16 vitórias consecutivas, com esta hipótese bem forte em aberto para que o União de Almeirim passe a figurar como equipa, a equipa com mais vitórias consecutivas na história dos distritais. A próxima jornada será no dia 26 de janeiro e caberá ao Ferreira do Zêzere precisamente impedir este feito que será histórico. Quanto à vitória do União de Tomar, Lino Freitas, treinador, disse que os jogadores tinham a missão de mostrar uma imagem diferente daquilo que tem acontecido.
É bom ganhar e por números e como foram, tinha vitória os jogadores que tínhamos que tentar, pelo menos neste jogo, mostrar uma imagem diferente daquilo que temos mostrado. Sabia que era o adversário, também não tem a qualidade de alguns que temos apanhado, e alterámos o sistema de jogo também em função daquilo que eu sabia que era a maneira como o adversário jogava, arriscando logo de início, porque sabia que era um adversário que se costuma fechar bem, é um adversário que tem criado algumas dificuldades às outras equipas, não tem sido goleado, tem perdido às vezes por margem mínima, e arrisquei logo de início com três defesas e com três avançados, com meio campo criativo, a tentar surpreender o adversário. E as coisas começaram bem, tivemos logo algumas oportunidades nos minutos iniciais, podíamos ter feito 3, 4 golos, não fizemos. Chegámos ao intervalo ainda com uma margem curta, e tinha dito aos jogadores que tínhamos que bloquear rapidamente aquela defesa, porque num lance qualquer podia acontecer o empate. E a equipa rectifica os posicionamentos, porque é um sistema novo, 3-4-3, três defesas de qualidade, três centrais de qualidade, a descair o Fábio para a esquerda e o Filipe para a direita e o Nuno ali no meio, e a libertar mais o Tiago e o Bruno, e com os três homens na frente, três setas, acabámos por fazer aquilo que foi uma goleada.
Já o Ferreira do Zezer, tal como sublinhámos, perdeu na deslocação ao reduto do Glória do Ribatejo. Eduardo Fortes, o treinador, elogiou a exibição do guarda-redes contrário.
É assim, fiquei exatamente como fiquei na primeira volta, fiquei com a mesma sensação. De facto, é uma equipa que tem bons processos e uma equipa que sabe o que quer, e teve a felicidade de marcar logo no primeiro minuto de jogo, e isso condicionou muito a nossa tarefa. Depois também há que dar os parabéns ao guarda-redes da Glória, porque na minha opinião terá sido o melhor jogador em campo. Fez uma exibição fantástica, porque nós na primeira parte tivemos ali duas ou três situações para poder marcar, uma delas por demérito nosso, porque ficamos completamente isolados na cara do guarda-redes e não conseguimos introduzir a bola na baliza, acabamos por rematar ao lado. E depois fomos na segunda parte, conversamos no intervalo, preparamos aquilo que deveríamos fazer para tentar virar o resultado, mas o que é facto é que depois, numa bola parada, voltamos a sofrer mais um gol logo no início da segunda parte. E se as coisas já estavam difíceis, mais difíceis ficaram.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com o padre Mário Duarte.
O título da crónica de hoje é curioso: Ilusões e Esperanças. Todos sabemos que na internet se desenvolvem curiosos géneros de intercâmbios. Ora, no rescaldo das festas de Natal e de Ano Novo, recebi uma história que merece ser divulgada, não só quando se estão na rede, com ligação possível ao computador, mas também àqueles que ouvem rádio ou leem jornais. Este conto, que se diz de autor desconhecido, bem merece ser divulgado e, por isso, transcrevo-o com texto livre. Dois homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto do hospital. Um deles tinha a sua cama próxima da única janela do quarto. Este doente podia sentar-se de vez em quando. O outro doente só podia estar deitado de costas. A baixa voz, os dois doentes falavam horas a fio. O homem que ficava perto da janela descrevia tudo o que conseguia ver. Um lindo parque com cisnes, flores, crianças, árvores velhas e vigorosas e uma luz doce como um arco-íris permanente. O outro doente, imóvel, sempre deitado de costas, de olhos fechados, tudo escutava com um gosto renovado pelo mundo. Um dia de manhã, a enfermeira de serviço encontrou o homem que estava junto à janela, sem vida. Vieram os funcionários do hospital, que levaram o corpo para a morgue. E logo o outro homem pediu para ocupar a cama perto da janela, da qual o outro doente acabara de ser retirado. O pedido foi-lhe concedido. A uma certa altura, o novo ocupante da cama situada junto à janela fez um esforço enorme e, apoiando-se num cotovelo, olhou para o exterior. Ficou surpreendido com o que viu. O seu olhar deparou-se com um enorme muro de tijolo. Perante tal surpresa, perguntou à enfermeira a razão pela qual o seu companheiro lhe descrevia coisas tão maravilhosas quando, diante dele, apenas existia um muro. A sua surpresa aumentou ainda mais quando a enfermeira o informa que o seu antigo companheiro de quarto era cego. Acaba aqui a história, que lembra Dostoiévski e o seu albergo noturno, onde aí começam as ilações e perplexidades de quantos leram a mensagem. Gostaria de eu também de terminar com uma perplexidade. Não sei quem disse que a esperança é a mais difícil de todas as virtudes.
Rádio Web, a primeira a informar.
E assim finalizamos mais este espaço noticioso. Fique por aí.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.